Que bom ter você aqui no podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Nesse episódio, o pastor Célio Rosa, o pescador, falará sobre o seu homem espiritual e o seu homem natural. Aquele que você mais alimentar é aquele que governará a sua vida.
O espírito da verdade não compactua com a mentira. Ele é o espírito da verdade. E ele tem uma condição de nos auxiliar na verdade. Eu sei que tem algo muito poderoso para ele falar conosco hoje. E o que ele vai falar com nós depende de você estar preparado para receber no nível que ele quer falar. E eu creio que um culto como esse aqui pode haver uma mudança tão grande na sua vida e tão grande na minha vida. Eu sei que uma palavra dessa aqui pode fazer uma revolução na sua vida espiritual. E não há revolução natural se não for primeiro uma revolução espiritual. Não existe uma revolução natural sem antes haver uma revolução espiritual. Se você vê algum sucesso, alguma coisa que teve sucesso nessa terra, alguém que teve uma boa ideia, alguém que foi brilhante, alguém que conquistou alguma coisa, você pode ter certeza de que tem alguma coisa espiritual atrás disso. Não surge nenhum talento, nenhuma pessoa habilidosa, nenhuma pessoa capacitada, se não haver uma intervenção espiritual. Eu fiquei observando assim, perguntando para Deus, puxa, quantos homens destacaram? Nós vamos pegar aí os homens do passado, que fizeram, que inventaram a eletricidade, que inventaram muita coisa. Deus disse para mim, todos eles tiveram alguma coisa que eles fizeram que me agradaram. Eu não dei os homens desparelho um com o outro. Eu não criei os homens para um ser elevado e o outro ser humilhado. Eu criei os homens tudo num padrão só. Mas algum deles, eles têm uma forma de chegar até mim num momento tão especial e é o momento que eu dou para eles. Todo sucesso, toda boa ideia, toda coisa que acontece de bom na sua vida, tem um clique de Deus ali, tem um lugar que você agradou a Deus, tem um lugar que você conseguiu encostar em Deus. E eu descobri esses dias, olhando para um fio de eletricidade desencapado, encostei nele e levei um baita choque. E depois eu fui observar o fio, eu vi que o fio tem um isolamento. Ele tem uma capa que isola da eletricidade. Se tiver encapado, você pode encostar do jeito que você quiser, não vai dar choque. Mas se tiver desencapado, se você encostar, vai dar choque. Mas se você chegar a 1 milímetro de distância, não tem como passar eletricidade. A eletricidade não pula de lado do fio para te dar choque. Você tem que tocar. Todas as pessoas que brilham nessa terra hoje, eles tiveram alguma coisa muito especial. Eles tiveram um toque em Deus, em algum momento da vida deles, sendo ímpio ou sendo cristão. Há um toque. Há um momento de acontecimento em Deus. Com tanta experiência, eu sei os momentos que eu toquei em Deus. E os seus momentos que eu fiz alguma coisa que alegrou o coração do meu pai. Eu sei aonde foi, como é que foi, o que eu falei. Quando houve uma revolução na minha vida em alguma área, eu sei como eu fiz que toquei em Deus. Deus dizendo para mim, ninguém brilha sem eu não. Ninguém brilha sem mim. Não há boa ideia sem mim. Não há evolução sem mim. Não há nenhuma condição de exaltação, de lugar alto, se não for em mim. É em mim. Alguém descobre como me toca. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, filho? Ela tocou em mim. E eu falei que saiu de mim o quê? Poder, virtude. O sucesso que você tem hoje, porque em algum momento você tocou em Deus. Teve um momento exclusivo na sua vida. Mas nós somos tão criatura natural que a gente vive a vida da gente sem preocupar com esses momentos de toque especial. Nós não prestamos atenção. E a maior parte dos homens que estão no topo hoje, que fez alguma coisa interessante, eles nem percebem que eles estão vivendo momentos espirituais. Se você entender que você é um ser espiritual, que é o espírito que mantém você de pé, que é o poder de Deus, que é a glória de Deus que mantém você de pé, você começa a prestar mais atenção no ser espiritual que habita dentro de você, chamado Espírito do Homem. Esse Espírito do Homem, ele é eterno. Ele não começou da noite para o dia. O Espírito seu não começou no dia que a sua mãe começou a gerar você, não. Não foi lá que começou o seu Espírito. O seu Espírito já existia há bilhões e trilhões de anos. O Espírito está dentro de mim, o Espírito humano dentro de mim, ele vivia com Deus, no coração de Deus, ele é eterno, ele é parte de Deus, o Espírito que está dentro de mim, ele é parte de Deus, ele é eterno. Mas como eu vim habitar num corpo de carne, o meu eu verdadeiro vem habitar num corpo de carne, eu costumo só relacionar com que alma, com que carne, com os cinco sentidos, tato, olfato, visão, paladar e audição. E aí eu perco o feeling, eu perco os toques em Deus que eu posso dar. Os toques aonde vem para a minha vida a sabedoria, aonde vem para a minha vida a revelação, aonde vem para a minha vida coisas sobrenaturais, aonde vem elevação do meu homem espiritual. Alguém inventou o avião. Você acha que quando ele inventou o avião, por que os outros amigos dele não inventaram? E foi ele que inventou? Porque ele teve um clique em Deus. Ele fez alguma coisa em Deus. Ele teve uma ação que agradou o coração de Deus. E nós vamos descobrir uma ação que agrada o coração de Deus. Talvez seja isso que está faltando para você. Talvez não, certeza. E para mim. Você não toca Deus chorando. Você não toca Deus gritando. Você não toca Deus de joelho, você não toca Deus sentado, você não toca Deus em pé, você não toca Deus em cima de uma serra, você toca Deus é com seu espírito aquebrantado. Eu imaginava que os grandes homens de Deus, eles deviam ter uma comunhão muito íntima com Deus e uma coisa revolucionadora, e que eles faziam um sacrifício muito grande, que eles faziam algo. Não, querido, o homem de Deus, ele é mais simples que qualquer homem natural. O verdadeiro homem de Deus, ele é tão simples que tudo para ele é simples. Eu nem a unção de Deus me deixa maravilhado. A voz de Deus me deixa maravilhado. A presença de Deus me deixa maravilhado. Mas a unção de Deus não me deixa maravilhado, porque ela é de Deus. Mas para mim, particularmente, a presença de Deus, a pessoa de Deus, o ser Deus, não o que está do lado de fora de Deus, mas o ser Deus, para mim, esse é fantástico. E quando eu ouço a voz de Deus aqui e aqui ao mesmo tempo, isso é o que me deixa maravilhado. Mas ver as pessoas cair no poder de Deus, ver as pessoas ser curadas, ver as pessoas ser libertas, essas coisas nem me faz cócega. Eu já vi gente morto levantar, eu já vi tantos milagres na minha vida. Se você andasse comigo durante o dia, você ia ver quantos milagres eu já vi. Essas coisas não me empolgam não, porque eu não sou mais menino. Eu não sou mais criança. Milagre de Deus não me empolga mais não. Mas a voz de Deus, queridos, a voz de Deus tem um negócio na voz de Deus que é um negócio muito, muito, muito. Porque quando Ele fala com você, significa que os olhos dEle estão em você. É uma ligação direta. Se eu estou falando com você, filho, eu estou olhando para você agora. E você saber que você tem o centro da atenção de Deus quando Ele está falando para você. Ninguém fala com você assim de costa, não. Fala com você face a face. Coríntios capítulo 13 diz que Deus vai falar com nós face a face quando nós deixar as coisas de menino. Então não tem. Não se agrada, porque Deus vai fazer alguns milagres na sua vida financeira, na sua saúde. Isso tudo, queridos, isso tudo é atributo de Deus, mas ainda não é o que você quer. Seu espírito não quer isso, a sua alma morre por isso, a sua alma desespera por isso, mas não é isso ainda, é muito além. Todos os atributos estão em Deus. Por isso que era tão forte com os apóstolos, que os apóstolos, quando eles curavam alguém, que alguém vinha desesperado para cima deles, eles rasgavam as vestes e falavam: gente, eu sou um homem igual vocês. Gente, vocês estão achando que eu sou esse homem? Não, isso não é eu não, isso é Deus, isso não é eu. Pegavam eles e prendiam eles, e estava lá preso e dando risada e contando, orando e louvando a Deus, mesmo preso, apanhando. O que que esses homens acharam? Que levava um ataque e sorria. Nós não podemos nem passar uma necessidadezinha que nós estamos morrendo e gritando em socorro Deus. E aqueles homens que eram presos, pisoteados, massacrados, humilhados, quebrados, e aqueles homens alegres e determinados pregando o evangelho ainda, o que aqueles homens viram? Descobre você. Você não é essa casca velha que está na minha frente não, e eu não sou essa casca velha que está na sua frente não. Eu não sou esse que você está vendo não. Esse que você está vendo aqui, querido, lá para os 90 anos ele vai embora. 100 anos, esse aí. Não estou falando desse, não estou falando do outro que está aqui dentro de mim, chamado eu verdadeiro. Mas você custa relacionar com seu eu verdadeiro. Você relaciona com seu eu falso, com seu eu temporário, com seu eu natural, com seu eu que não aguenta um assopro e cai. Não é esse que nós estamos então em evidência. Nós temos que colocar em evidência o que é eterno, porque o eterno, ele vive para todo sempre. Ele já vivia antes, ele só materializou num corpo de carne. Como fazer esse homem eterno superar o homem externo? Como fazer o espiritual superar o natural? Pergunta para você mesmo se você é espiritual ou se você é carnal. Se você é carnal, você tem picos em Deus. Uma hora você está, glória a Deus, aleluia. Outra hora você está cuidando das coisas e no mundo e não está nem lembrando de Deus. Imagina qual dos dois homens vive mais dentro de você. Qual dos dois opera mais? Se é o homem natural, o preocupado, o ansioso, o querendo fazer acontecer, o olhando para a terra, esse homem é o natural. E o homem espiritual, buscando a presença de Deus, falando com Deus, ouvindo Deus, lendo o que ele deixou escrito, interessando no que é dele, este é o homem verdadeiro seu. Como é que estão os dois? Para ficar mais fácil o entendimento, existem dois cachorros dentro de você, um bravo e um manso, e os dois vão brigar dentro de você, o bravo e o manso, os dois do mesmo tamanho, dois pitbull, tudo desse tamanhozão, dois pitbull dentro de você. Só que um pitbull que está dentro de você é mansinho, e o pitbull que está dentro de você, o outro pitbull, é bravo, que morde em tudo. Qual dos dois vai vencer? Eles estão brigando nesse exato momento dentro de você. Qual dos dois pitbull vai vencer? O pitbull manso ou o pitbull bravo? O que vai vencer é o que você mais alimentar ele. A comida está na sua mão para alimentar. Se você alimentar o homem espiritual, o seu homem interior espiritual, o espiritual vai vencer o natural. Mas se você não alimentar o homem espiritual, o natural vai vencer ele. O bravo vai vencer o manso. O que você mais alimenta dentro de você? É você que alimenta. É você que trata do que tem da vida de Deus que está dentro de você. É você que cultiva. É você que cuida desse homem, desse ser espiritual, fazendo esse ser espiritual amar a Deus. Porque não é Deus que vai fazer você amar Ele. Se Deus quisesse fazer você amar Ele, era facinho. Ele usava o poder dEle e fazia você se apaixonar por Ele. Ele deixou essa liberdade. Ele mostrou a bondade dEle na cruz. Ele mostrou a bondade dEle na sua vida. Agora, você que decide amar Ele ou não. Não ficou para Deus decidir se você vai amar Ele. É você que decide. E se você quiser amar a Deus a tal ponto de que Ele seja mais importante do que o que está por fora dEle mesmo, que são os milagres, as maravilhas, se você decidir, você pode tomar uma decisão hoje, é uma opção sua. Eu vou decidir amar a Deus. Eu vou decidir colocar Deus acima de todas as coisas na minha vida. Eu vou colocar Ele acima. Você vai colocar Ele acima não é porque Ele vai te usar para curar pessoas. Você vai colocar Ele acima não é porque Ele vai te fazer você próspero. Você vai colocar Ele acima não é porque Ele pode ser a sua verdadeira paz. Você não vai colocar Ele acima porque você está interessado nele como um amigo falso que está interessado só no seu dinheiro. Eu não quero ser um parasita em Deus. Sabe o que é um parasita? Parasita alimenta do hospedeiro. Ele não tem vida própria para ele mesmo. Então ele tem que alimentar o piolho, por exemplo. O piolho precisa de uma cabeça e de sangue para ele se alimentar. Ele precisa daquilo ali para que ele se alimente. E nós, às vezes, nós precisamos dos atributos de Deus para que nos alimente. E Deus fala, não quero te dar atributo para você alimentar fora de mim. Eu quero que você alimenta em mim. Aquele que de mim se alimenta, viverá por mim, Jesus disse. Alimentar da pessoa dele, alimentar do relacionamento íntimo com ele. Não associar Deus com seu mundo destrutivo que está aí fora. Tem gente que associa Deus com seu mundinho. O bom mesmo está por vir. Não acha que Deus, operando na sua vida financeira, operando na sua saúde, que isso é suficiente. Não é suficiente, isso é temporário. Tem uma vida muito maior que essa. A vida espiritual é maior que essa. O relacionamento com Deus é maior que esse. Aí, quando tudo isso acontecer, vai acontecer com você igual os apóstolos. Alguém é curado lá. Alguém chega esteira na frente de Pedro. Do lado de Pedro, assim, olhava para o sol está inclinando para as 3 horas, 4 horas, então o sol está lá, Pedro está vindo de lá para cá, aquele povo todinho, 30, 40, 50 mil pessoas, arrastando esteiras, corre para cá e coloca do lado do sol, não, para cá um pouquinho, não puxa para cá um pouquinho para o lado do sol, o sol vai bater, então dá, pelo menos a sombra dele vai passar. A sombra desse homem, não era a sombra de Pedro, era a presença de Deus que Pedro carregava. O povo concorria para saber de que lado ia colocar as esteiras, as marcas, era disputado no caminho que Pedro ia passar, era disputado, eles não disputavam quem vai falar com Pedro, quem vai tocar em Pedro, não, era disputado o lugar do sol para ver se a sombra projetando sobre aquele um enfermo, ele ficava curado, até a sombra daquele homem curava. Sabe por quê? Porque ele não empolgava com nada mais. Ele andou sobre as águas com Jesus. Ele estava na multiplicação dos peixes e dos pães. Nada mais empolgava. A gente vê uns bebês na fé, quando Deus usa eles para fazer milagres, vem de lá correndo desesperado, igual os 70 que não tinham o Espírito Santo. Tinha 70 que não tinham o Espírito Santo e Jesus mandou eles: vai no meu nome agora, cura os enfermos, ressuscita os mortos, faz milagre, maravilha, e volta para cá. Saiu aqueles 70 homens correndo desesperado, e foi lá e curou o enfermo, e voltaram atônitos, e disse assim: Senhor, no teu nome os demônios nos submetem, no teu nome os enfermos são curados, no teu nome é milagre, a maravilha, a ressurreição. E Jesus falou assim: mas vocês chegaram empolgados com os milagres? Vocês chegaram empolgados com os sinais? Eu só mandei um sinal para você só. Eu tenho muito mais, empolga comigo. Comigo que você tem que empolgar, não é com os meus sinais. Os meus sinais são um atributo fora de mim. Eu tirei você de dentro de mim. Eu quero que você se empolga comigo. Comigo. Aí Jesus viu que eles não iam empolgar com ele mesmo. Falou: não, se empolga com uma coisa. Se empolga com o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se empolga com isso. Se tem uma coisa para você empolgar nessa terra, é que o seu nome está escrito no livro da vida. Com isso você empolga. O resto não empolga não, senão você está cavando a sua própria sepultura. Um homem e uma mulher de poder, acaba o poder dele quando ele começa a se empolgar com o que Deus usa ele. Deus não pode usar nós às vezes. Se usar nós, ninguém aguenta nós. Deus não quer tratar com o homem exterior. Deus quer tratar com o homem interior. Porque você tem uma salvação. Então não associe Deus no campo para o lado de fora de você. Associe Deus com o que você tem dentro de você, da vida dele que está dentro de você. E se tem alguma coisa para você empolgar nessa terra, não empolga por quantas almas você ganha, não empolga por ministrações maravilhosas que Deus usou você, não empolga por sinais, não empolga por dons de ganhar dinheiro que Deus deu para você, não empolga com nada disso. Nada disso você empolga. Mas uma coisa você empolga: teu nome está escrito no livro da vida. Você é filho. Se tem uma coisa para você empolgar e gloriar, gloria-se no ser filho. Tá bom demais. Porque o resto não é nada nosso. O meu verdadeiro eu, ó, está carregando esse corpo para cá e para cá. Agora tira o verdadeiro eu. O espírito saiu, você pode colocar máquina, pode colocar aparelho, pode colocar o que você quiser, que nada mais funciona. Tem uma data marcada para deixar para você, sabia? Aí que é bom a gente fazer conta. O que que eu fiz por meio do corpo? Enquanto eu estava no corpo, o que que eu fiz? O que que eu fiz por meio do corpo? Nós lidamos com dois seres espirituais: o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Todos dois espíritos precisam da carne. O espírito maligno precisa de você para vencer você. Só pode vencer você se você ajudar ele. O Espírito Santo só pode ajudar você se você permitir também. Você tem que dar liberdade para ele operar em você. O diabo, o Espírito Santo é cavalheiro, o diabo não. O diabo, você dá uma brecha, ele entra e começa a sugerir e usa você para destruir você mesmo. O Espírito Santo de Deus não, ele é cavalheiro, ele espera você convidar. Eles operam os dois, opera, o diabo opera por meio da alma e o Espírito Santo opera pelo meio do seu espírito. O diabo não opera pelo meio do seu espírito, ele opera só pelo meio da sua alma, do seu sentimento, das suas emoções, do corpo, da casca. Mas ele não pode operar pelo seu espírito. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, sabendo da nossa dificuldade, ele veio operar dentro do nosso espírito, para que nós pudéssemos vencer aonde o diabo quer atuar, que é na nossa alma, no nosso sentimento, nas nossas emoções, no nosso corpo. Romanos capítulo 5, está escrito assim no verso 1: sendo, pois, justificado pela fé. Como é que você vai ser justificado? Pela fé? Mas quem diz que você é injusto? Você é injusto? Sendo, pois, justificado pela fé. Se você precisa ser justificado, significa que você foi injusto, né? E aonde é que você foi injusto? Adão nos vendeu para injustiça. No jardim do Éden, Adão condenou você e eu. Quando ele pecou, e ele era a forma era torta, a forma começou a produzir torto. Quando chegou em Cristo Jesus, eu vim aquela forma torta. Então Deus mandou uma forma retinha e perfeita do céu, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Aquela forma veio tão perfeita para cobrir a minha imperfeição. E ele foi para aquela cruz, no meu lugar, e foi preso, crucificado, morto, tomou o meu lugar de injustiça e me justificou. Agora, quando é que eu sou justificado pela fé? Quando eu olho para o sacrifício que Jesus fez por mim, e eu aceito o sacrifício, e eu ando dentro do que Ele diz a meu respeito, não querendo, mas crendo. Escutou isso? Não querendo. Querer todo mundo quer, mas crendo. Crendo não é todo mundo que crê, não. Você crê que você foi justificado por Cristo na cruz? Que área que justificou você então? Responde para mim. Que área que justificou você até agora? A pastora estava com uma dor de dente terrível. E eu entrei na confissão da palavra, eu louvei a Deus. E o meu dente foi restaurado, eu estou sarado. Ah, pastor, eu estava sem condição na minha casa. E eu entrei pela fé em nome de Jesus, crendo que Ele fez, e Ele fez na minha vida. Ali você creu e Ele justificou você. Porque enquanto você não crê nele, você ainda está sendo injustificável por Ele. Ele só pode justificar você a partir do momento que você crê nele e aonde você crê. Por isso ele diz claro, olha, sendo pois justificado pela fé. Agora dá uma paradinha nisso aqui, só para nós pegar um raciocínio aqui. Sendo pois justificado pela fé. Engraçado, né? Está escrito que ele nos deu uma medida de fé para cada um, não foi? E por que ele deu uma medida de fé para cada um? Ele deu uma medida de fé para você, você sabia disso? Você foi dado a você uma medida de fé? A mim foi dada uma medida de fé? Deus me deu uma fé para Ele responder a minha fé que Ele me deu. Então eu posso me gloriar que eu tenho fé? Nossa, eu sou um homem cheio de fé. Não, Ele me deu a fé. Eu só trabalhei a fé. Eu peguei os talentos que Ele me deu, que me deu um talento, e eu fui lá e não enterrei Ele na terra, não. Eu não fiquei olhando com o homem natural Ele, porque a fé é edificada no homem sobrenatural. Ela não é edificada no homem natural. O homem natural não edifica fé. O homem natural edifica vontades. Homem espiritual edifica a fé, falando em línguas, numa linguagem sobrenatural, ele edifica a fé dele. Então ele me deu uma fé, para me edificar essa fé, para que ele responda a minha fé. Deus vai responder tudo que você crê. Você não respondeu ainda porque você não creu. Aonde você não chegou no milagre que você desejava, você pode ter certeza que você não está trabalhando corretamente. Você não está edificando a sua fé naquele lugar. Ah, pastor, mas eu creio muito. Eu vejo isso todo dia, a pessoa chega para mim. Você crê que Jesus pode curar? Eu creio. Quase que eles falam, eu quero. Não é eu quero, é eu creio. É muito semelhante às duas palavras. Eu creio e eu quero. Não é eu quero, eu creio. Porque tudo é possível aqui. Crer. Não é o que quer. Então, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Se o homem espiritual estiver operando em você, você passa pela tribulação glorificando a Deus e na maior alegria, e nada muda o seu caminhar, porque o homem espiritual está mais forte do que o homem natural, e a tribulação não é no homem espiritual, é no homem natural. Será que nós aguentamos a tribulação natural como Daniel aguentou a tribulação natural? E a tribulação natural foi uma ordem, decreto do rei, disse assim, ó, qualquer um que não prostrar diante da imagem que eu vou fazer, ou adorar outro Deus que não seja o Deus que eu vou fazer aqui, ó, qualquer um vai ser jogado na cova dos leões. Daniel escancarava a janela 3 vezes por dia, virava a cara e louvava o Deus dele lá de cima da janela. Por que ele podia fazer isso? Se falar para você, você vai sair da sua casa hoje, você vai morrer, você sai? Quem operava dentro de Daniel? Se não era o homem interior, espiritual dele? Quem operava dentro dos apóstolos? Se a promessa para eles era matá-los, se eles falassem em nome de Jesus? Quem que estava operando dentro desses homens? Era o homem natural ou o homem espiritual? Quem está operando dentro de você? É o homem natural ou o homem espiritual? O homem espiritual não tem medo. O homem espiritual não tem dor. O homem espiritual não tem problema. O homem espiritual não tem fracasso. O homem espiritual é muito mais que vencedor. Agora nós não queremos a vitória no homem espiritual. Nós estamos caçando vitória no homem natural. O homem natural não vai vencer. O homem natural tem limites e tem data de validade. Nós temos data de validade no homem natural. E nós queremos militar só no homem natural. Não, querido, é no nome espiritual. Veja os homens do passado, eles não tinham medo, a ameaça era de morte, e eles pregavam o evangelho mesmo assim, porque eles sabiam em quem eles cria. Eles tinham um homem espiritual vivificado dentro deles. Querido, se você viver um pouquinho disso aí, se você colocar em ação o seu homem espiritual, você vai ficar muito forte. Davi não atuava no homem natural. Quando Saul quis dar para ele as armas naturais, pega o meu escudo, pega aqui minha lança, minha espada, pega aqui a minha armadura, Davi falou, não quero o natural, eu quero o espiritual. Eu vou pegar os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu vou contra esse gigante, é no sobrenatural, com as armas de guerra que Deus me deu. Eu não vou com a arma de guerra que o homem me dá. Você não vai vencer com as armas de guerra natural. As coisas estão indo errado para você? Você está agindo natural. Não está dando certo. Não prospera, não funciona. Tudo está amarrado, está emperrado. O homem natural está em evidência. Mata esse homem natural. Ou calca ele assim, ó, debaixo de jejum e oração. E aperta ele lá e fala, fica aqui, homem natural. Eu sou homem espiritual. Não sou como Daniel, mas 3 vezes por dia eu vou louvar e adorar o meu Deus. Homem natural, fica aqui para você ver se as coisas não começam a acontecer na sua vida. O homem espiritual é que faz criar. Não disse no início da ministração que os homens que estão em evidência, Deus falou para mim que eles teve um clique com Deus. Eles fizeram algo que tocou Deus. Foi espiritualmente aquilo lá, porque não é natural, é fora do comum. O homem natural chama de fenômeno. Eu quero ser um fenômeno, querido. Você não quer ser um fenômeno, não? Fenômeno é algo impossível aos olhos humanos, é um fenômeno, é um acontecimento, é extraordinário. Você foi gerado para ser extraordinário, para ser um fenômeno. O campo espiritual governa tudo, mas nós só relacionamos o campo natural, e Deus quer tirar você desse campo natural. Por isso que Ele te deu fé. Fé natural ou espiritual? Por que você não faz uma análise e começa a medir a sua fé a partir de hoje? O que tem acontecido na sua vida que é pela fé? Descobre quem você é por dentro. E você vai descobrir que todas as coisas você pode. Descobre. Quantas coisas você pode mudar? Fé não precisa de ajuda, não. Fé não é 2 braços, não. Fé é 1 braço só. Você não precisa. Age você na fé para você ver se você não muda tudo. Deus fez tudo e consumou em Jesus Cristo. Falou assim, agora quem tem fé vem a mim. Quem tem fé, quem acredita, eu sou o que você acreditar que eu sou para você. Se você acreditar que eu sou tudo para você, eu sou tudo para você. Se você acreditar que eu sou 50% para você, eu sou 50%. Se for 10, eu sou 10. É você que põe, é você que me dá as armas para me lutar para você. Eu sou Deus, mas você que me dá a condição, a sua fé. Eu te dei até a fé, a condição. Se você acreditar, então pode. Chegava diante de Jesus. A tua fé te salvou. Diga comigo, a minha fé me salva, me cura, me prospera, me abençoa em todas as áreas. A minha fé é minha arma de guerra. A minha fé é a minha arma de guerra. Sem essa arma, eu já perdi. Por isso que Jesus dizia, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Por isso que Ele repartiu fé para todo mundo. Todo mundo tem fé. Mas o detalhe é que nós estamos caçando fé no homem natural. Não é escutando, não é vendo, não é falando. A fé é fora de você, homem natural. É dentro do homem espiritual. Começa a operar nesse homem espiritual. Começa a fazer um propósito de fé para você ver. Começa a confessar na sua vida algo que você quer ser. Porque o que você irradia, você atrai. O que você declara com o homem interior, vai acontecer no homem exterior. O que você declara com o homem interior, vai acontecer no homem exterior. Mas o que você declara com o homem exterior, não vai acontecer. Porque é para o lado de fora. E a fé não está para o lado de fora na alma. A fé está dentro do seu espírito. Dentro. O versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele derramou o amor dele em nossos corações. E essa palavra tão poderosa, que é uma palavra muito forte, num nível espiritual muito alto, essa palavra de hoje veio justamente para você, porque você aceitou esse amor derramado no seu coração, e você vai a partir de hoje descobrir o seu eu verdadeiro que está dentro de você. Dois cachorros, um manso e um bravo, qual vai vencer? O que você alimentar ele? Um homem vai vencer, o homem espiritual vai vencer o natural. Se você alimentar o homem espiritual, ele vai vencer o natural sempre. Aí tudo fica possível para você. As coisas começam a acontecer no campo sobrenatural. Mas se você não alimentar o homem espiritual, você está recebendo receita de um bolo para você colocar em prática e ter resultado. Eu tenho que descobrir esse tal de homem espiritual dentro de mim. A partir de agora eu vou tratar dele mais do que do natural. O natural é comprar, é vender, é pagar, é fazer, é ter, é possuir, é querer. Eu quero. Igual criança na loja de brinquedo. O homem natural da gente é igual criança na loja de brinquedo. E cata um e cata outro e fica doidinho, desesperado. O homem natural é desse jeito. E o homem espiritual não. Se você tratar do homem espiritual, que é oração em línguas, meditação na palavra, louvor, adoração, jejum, amém? Descubra o seu homem espiritual e tudo que você for fazer vai dar certo, porque você não vai mais por empolgação, você vai por fé. Amém?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado por meio desta palavra vinda diretamente do trono de Deus. Deus te abençoe e até logo!